Você está ouvindo Feijoada Completa.
Estamos de volta com Feijoada Completa desta semana. Lembrando que você pode participar do nosso programa mandando a sua mensagem para 61 999 789080. Esse é o nosso WhatsApp, WhatsApp da Rádio Câmara. 61 999 789080. Manda sua mensagem pra gente. E você ouvindo o som do Franz Ferdinand, essa banda sueca, aliás, sueca não, escocesa, tô ficando louco. Essa banda escocesa, a gente que, né, enfrentou a Escócia, aí a seleção brasileira enfrentou a Escócia e ganhou de 3-0, sonoro 3-0, um bom resultado, né? E de fato estamos aí com o som do Franz Ferdinand, pra gente poder dar um presentinho de, né, consolação para os escoceses, né? Tocar a música deles aqui. Mas no programa passado a gente já tocou o Simple Minds, né? Hoje a gente tá tocando essa música que se chama Evil Eye, olho malvado, né? Da banda Franz Ferdinand. Olha, lembrando que você pode. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras às 14h. Nós temos a reprise no sábado às 21h. E você pode também ouvir a gente pela internet no www.radio.câmara.leg.br. Olha, e a gente vai agora, né, trazer para você a participação do Márcio Aquilissardi, ele que é a enciclopédia do rock, afinal de contas ele faz uma memória do rock, e é também a enciclopédia viva do futebol, que também, né, é uma coisa que, enfim, rock e futebol, tudo a ver. Márcio Aquilissardi, boa tarde para você, como é que vai?
Edson Júnior, boa tarde a todo mundo que está com a gente. Muito obrigado pelas gentis palavras. Memória do Rock na semana passada, aliás, no sábado passado, Edson, foi sobre rock e futebol. Justamente artistas que têm a ver com futebol, por exemplo, Elton John, né? Foi dono de um time, chegou a ser dono do Watford e tantos outros artistas ligados ao futebol também, principalmente, claro, da Inglaterra, né? Porque nos Estados Unidos a tradição do futebol não é muito grande, não, né?
Exatamente, né? E ainda temos aqueles torcedores contumazes, né? Como os Gallagher, os irmãos Gallagher da banda Oasis, né?
Exatamente. Elvis Costello, por exemplo. Né? Mark Knopfler, do Dire Straits.
Exato.
Tem um monte de gente. O Rod Stewart tá no programa
quando
também.
Quando perguntaram no programa de TV aqui no Brasil se ele preferia o Gabriel Jesus, qual o jogador brasileiro que ele mais gostava. Claro que é o Gabriel Jesus, porque Jesus é Deus. disse o Liam Gallagher. Enfim, muito interessante. Bom, Márcio, primeira fase da Copa do Mundo quase acabando aí. Daqui a pouco a gente tem, né, esse jogo que talvez para mim seja um dos melhores dessa Copa, pelo menos tende a ser. A gente às vezes se surpreende, né? Não é tão bom quanto a gente esperava. Mas esse França e Noruega, numa boa. Tô achando que vai ser um dos grandes jogos aí dessa Copa. Mas essa primeira fase da Copa do Mundo, Márcio, quais foram os resultados famosos, favas contadas, e o que te surpreendeu, hein?
Pois é, a gente teve vários grandes jogos nessa primeira fase da Copa do Mundo e alguns selecionados que realmente surpreenderam. Vou começar pelas decepções.
Okay.
Por exemplo, né? Talvez a grande decepção que ainda pode se redimir é a seleção da Bélgica, que nas duas primeiras partidas apenas empatou seus dois primeiros jogos. Ainda pode se classificar, em primeiro, mas por enquanto está devendo muito. Outra também europeia, que já está indo embora, já está fazendo as malas, já está fazendo o check-out do hotel, já está conferindo se consumiu alguma coisa do frigobar, é a seleção da Turquia, né, que veio com muita expectativa, todo mundo considerava a geração de ouro da Turquia, perdeu as duas primeiras partidas, já não teve mais chance de se classificar, e aí acabou ganhando na última rodada dos Estados Unidos, mas não adiantou para nada.
Que foi até um bom jogo, né? Um jogo interessante, de muitos gols, 3-2, né? De virada, enfim, um jogo interessante. Aí.
Exatamente. E vários outros jogos bastante interessantes, os jogos do grupo da Holanda, né? Que tem o Japão, que vai enfrentar o Brasil, e também a Suécia, foram grandes jogos. O desempenho dos Estados Unidos na primeira fase também, apesar dessa derrota para a Turquia, foi de certa forma, surpreendente.
Inclusive aquela goleada sobre o Paraguai de 4-1. Né?
Por 4-1, o Paraguai que está ainda esperando os resultados de hoje e de amanhã para ver se se classifica como um dos melhores terceiros colocados de grupos. Ainda não está garantido, mas só uma catástrofe tira o Paraguai de uma das 8 vagas de melhores terceiros.
Uhum.
Bom, e ainda outras surpresas, dessa vez agradáveis. Primeiro, o desempenho do Messi, que havia uma dúvida, pô, já tá velho, né? Velho pro futebol, claro, né?
Uhum.
Mas é o artilheiro da Copa, quebrou o recorde de gols em Copas do Mundo, quebrou o recorde de vitórias em Copas do Mundo e tá levando a Argentina para muito provavelmente, né, quem sabe, para mais uma campanha de muito sucesso nessa Copa.
É, pois é. E, aliás, falando em Messi, a gente tem que ressaltar que alguns dos goleadores, né, estão realmente entregando. Messi entregou, Mbappé entregou, Haaland está entregando, a gente está vendo o próprio Vini Júnior também entregando. Quer dizer, alguns artilheiros estão fazendo o que se esperava deles, né, Márcio?
Pois é, o Vini Júnior se juntou
aí
a esse seleto grupo aí, já fez os seus 4 gols. Muito interessante isso e está sendo a grande referência do Brasil. Né, o Neymar, que estreou na última rodada da primeira fase, ainda está devendo, não jogou muito bem no tempo que teve em campo, mas também é uma referência na seleção brasileira.
Pois é. E, bom, feita essa primeira fase, eu queria que a gente falasse um pouco, Márcio, sobre... Tem muita gente aí pensando assim, mas por que tem alguns times, que alguns primeiros colocados de grupo que vão enfrentar terceiros colocados, né, um desses 8, 8 melhores terceiros lugares, e por que alguns times, como é o caso do Brasil, por exemplo, vão enfrentar o segundo colocado de um outro grupo? Como é que foi feito esse cruzamento meio difícil de entender assim a priori, né?
Edson, esse foi um planejamento sensacional da FIFA. Uma coisa de outro mundo. Eles muito provavelmente foi envolvido algum cálculo atuarial para definir essa tabela das 16ª de final para frente.
Uhum.
Realmente, são 32 seleções que vão se classificar para a segunda fase.
Isso.
Determinantemente, 12 primeiros colocados,
uhum,
12 segundos colocados e 8 terceiros colocados. Não dá para o primeiro colocado enfrentar só terceiro. Tem, uhum, mais primeiro do que terceiro, né?
Okay.
O que se fez? 8 primeiros colocados vão enfrentar os 8 terceiros que passaram, né?
Uhum.
Os 4 primeiros colocados que não vão pegar terceiros colocados vão pegar, justamente como você falou, segundos colocados. É injusto? É, pô, tem time que vai pegar, teoricamente, uma seleção mais fraca.
Uhum.
Mas e aí sobram também 8 segundos colocados que vão jogar entre si, né? 4 jogos entre segundos colocados. Aí o que a FIFA fez para reequilibrar nas oitavas de final? O primeiro
colocado... Porque esses segundos colocados, eles não vão jogar com os primeiros...
Sobrou 8 para jogar entre si.
Isso.
Ah, tá. E o que a FIFA fez? O primeiro colocado, que nessa fase de 16 avos, pegar um segundo...
Uhum.
Vai se passar, é claro, né? Passando, uhum, vai pegar o vencedor de uma partida entre 2 segundos.
Ah.
Ao contrário, um primeiro colocado que pegar um terceiro, na próxima fase, necessariamente vai pegar outro primeiro que pegar um terceiro.
Uhum.
Ou seja, desequilibra nas 16ª e reequilibra
nas
oitavas de final. É uma fórmula sensacional que foi feita a partir também da distribuição dos terceiros entre as duas chaves, né, que vão levar até a final da Copa do Mundo, para que realmente haja um equilíbrio nos confrontos. Porque o que se espera, né, teoricamente, é que os primeiros colocados acabem passando. A gente sabe que isso, na prática, muitas vezes não acontece. E mais ainda, a FIFA também elaborou uma distribuição dos terceiros colocados para que, sempre que for possível, eles não fiquem no lado, né, dos primeiros colocados originais da sua chave.
Uhum.
Por exemplo, busca-se, por exemplo, que a Bósnia, que está classificada em terceiro, não enfrente a Suíça, que foi o primeiro do seu grupo, somente numa eventual final. Novamente.
Entendi, entendi.
Quer dizer, então é uma fórmula bastante complicada. Pra você ter uma ideia, Edson.
Como tinha acontecido, por exemplo, com o Brasil. Só que, obviamente, a regra não era essa, né? Mas como aconteceu com o Brasil, que pegou a Turquia duas vezes na Copa de 2002. Né?
Exatamente. A FIFA percebeu isso. Talvez esse jogo do Brasil nas semifinais contra a Turquia levantou essa questão para a FIFA e agora isso não acontece mais. Para que isso seja possível, Edson, você não faz ideia. A FIFA, ela calculou 495 possibilidades de classificação de terceiros colocados para fazer a distribuição nos confrontos com primeiros colocados. Então, foi um cálculo muito preciso que buscou essa justiça na distribuição da classificação a partir da fase de 16ª de final.
Interessante demais. Nossa, muito. Pois é, eu estava sem entender. Inclusive, quando né, a gente soube lá atrás que a Copa do Mundo de 2026 ia ser de 48 clubes, né? 48 seleções, eu falei, gente do céu, mas já estava muito com 32, esse negócio vai ficar gigantesco. E no final das contas, eu achei tão bacana, porque assim, trouxe a possibilidade da classificação de mais times, de alguns que a gente, às vezes, né, não conseguiriam classificar de outra forma, como foi o caso de Curaçao, né, o caso de Cabo Verde, que foram as seleções que, inclusive, surpreenderam bastante, positivamente, nessa Copa.
Sim.
Com partidas, por exemplo, o Curaçao arrancar um empate do Equador, Cabo Verde arrancar dois empates, inclusive, contra seleções fortes, né? Então, assim, isso é algo que realmente trouxe um aspecto interessante. Democratizou um pouco e eu acho que a forma como foi feita, no final das contas, né? Pode ser um cálculo mais complicado, porque era muito mais fácil você pegar 32, tirar 16, 8, 4 e 2. Mas, do jeito que está, eu achei que ficou mais democrático e ficou mais interessante. Sem contar que você tem um torneio com 104 jogos, né?
Pois é, concordo em gênero, número e degrau com você, Edson.
E degrau.
Porque... Eu também era contra, eu achava que 48 ia ter essas distorções na classificação dos terceiros, mas é impressionante como nas últimas rodadas quem ainda tem chance de se classificar vai lutar por um gol, vai lutar por uma melhor posição, porque não é só o seu resultado que vai influenciar na sua classificação, é o resultado dos outros grupos também. Então, a fórmula acaba sendo muito interessante, com 48 seleções.
Márcio, agora vamos falar de perspectiva. Desses confrontos que já estão certos, que vão acontecer agora na 16avos, o que você está pensando aí sobre esses confrontos e especialmente né, o nosso Brasilzão que pega uma seleção extremamente disciplinada, taticamente aplicada, organizada, que é o Japão?
Bom, a gente já tem 16 equipes classificadas, já garantidas, né? Eu vou falar rapidinho todas elas. México e África do Sul, Suíça, Canadá e Bósnia, Brasil, Marrocos, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Costa do Marfim, Equador, Holanda, Japão e Suécia, França, Noruega, Colômbia, 17, e Argentina também. Mas ainda não estão definidas, claro, né? Ainda faltam outras seleções. E por conta dos terceiros, também a redistribuição dos terceiros para enfrentar os primeiros. Mas a gente já tem 4 confrontos que estão definidos. Um deles é África do Sul e Canadá. Canadá que é uma das sedes. A gente tem também Holanda e Marrocos. E, aliás, quem vencer desses dois jogos se enfrenta posteriormente. A gente tem também Estados Unidos e Bósnia, que é a única terceira que já foi definida, porque pelas distribuições, né, desse planejamento da FIFA, a Bósnia só pode enfrentar os Estados Unidos, não pode ir para nenhum outro lugar. E a gente também tem Brasil e Japão, que é o jogo que mais interessa para a gente, é claro. Vai ser na segunda-feira à tarde. O Brasil começou com um pouco decepcionante no primeiro jogo contra Marrocos, melhorou um pouquinho contra o Haiti, cabia mais contra o Haiti, mas acabou sendo só 3-0, e parece que começou a se encontrar contra a Escócia, quando venceu fácil por 3-0, dominou o jogo todo, né? Não deu nenhuma...
Um time que era para ser altamente defensivo, mas que realmente deixou o meio de campo da Escócia não funcionou no jogo, né? Acabou que deu muito espaço para a seleção brasileira.
Que a Escócia sentiu, parece que a Escócia...
E também o gol muito rápido, né, Márcio? Antes dos 12 minutos, uns 10 minutos de jogo.
Por um erro, né, na saída de bola da defesa da Escócia. Parece que a Escócia sentiu, e a minha impressão, Edson, mas isso é coisa de torcedor, né, de Pacheco, né, Edson? É que a Escócia entrou para perder de pouco, para tentar beliscar uma vaga de oitavo colocado. E está praticamente fora. Com um resultadinho hoje à noite, já tira a Escócia dessa possibilidade de se classificar entre os oito. Né? Então, o Brasil adquiriu um pouco mais de confiança com a Escócia e vai enfrentar na segunda-feira o Japão, que é sempre bom lembrar, para quem perdeu no começo do ano num amistoso.
Exato.
Foi 3-2, mas é óbvio que as características de um amistoso, de um torneio oficial e ainda mais a Copa do Mundo são completamente diferentes. Então, eu estimo que tanto a postura do Japão quanto a do Brasil vão ser muito diferentes desse último encontro. Uhum. Eu ainda considero o Brasil favorito. Até brinquei hoje de manhã, participei do painel eletrônico da Rádio Câmara também agora de manhã. Para mim, o Brasil tem tudo para devolver o placar que sofreu nesse amistoso do começo do ano. É. O Brasil, para mim, vai ser 3-2 para o Brasil.
Não será um placar fácil. A gente sabe que o Japão é um time disciplinado. A gente não precisa se preocupar com bola aérea, porque de fato, tirando da defesa, mas assim, poucos jogadores no Japão chegam a ter 1,80, então é uma questão, né? Inclusive que a gente agora tem que pensar em como, né, o Brasil pode, inclusive, se aproveitar disso em termos de bola aérea, porque tem bons cabeceadores. Mas de fato, o jogo vai ser apertado, mas eu também acredito que é possível vencer. Acho que
quero lembrar também, a gente criticou o Brasil pelo mau desempenho contra Marrocos, mas quero lembrar também, Edson, que de todos os 12 cabeças de chave, né, que foram definidos, com exceção de Estados Unidos e Canadá, que foram cabeça de chave por serem sede, o México também é sede, mas é um dos melhores ranqueados da FIFA, o Brasil pegou das seleções que sobraram o melhor ranking da FIFA, que é Marrocos. Exato. Ou seja, teoricamente, o adversário mais difícil para um cabeça de chave foi o adversário que o Brasil enfrentou. Foi
logo de cara, né?
Isso.
Logo de cara, exatamente. Exatamente. Fez todos os testes que era para fazer, inclusive dos nervos.
Exatamente. Pois é.
Márcio Aquilissardi trazendo um pouco do panorama da Copa do Mundo aqui para a gente. Então, semana que vem, a gente continua fazendo esse debate, vamos avaliar aí como é que vai ser esse desempenho do Brasilzão aí nesse jogo contra o Japão. Lembrando que se passar o próximo jogo é no domingo que vem, né? Aí o jogo das oitavas de final. Márcio Aquilissardi, muitíssimo obrigado pela presença no programa. Grande abraço para você.
Obrigado a você, Edson. Obrigado a todo mundo que está com a gente. Então, até sexta que vem.
Até, um grande abraço. Tá ouvindo o som do Supertramp, essa famosa canção de 1979, It's Raining Again. 79, agora eu tô em dúvida. Porque tem Logical Song que é de 79, eu acho que essa é um pouquinho mais pra frente, acho que é de 82. Enfim, It's Raining Again, está chovendo novamente, né? Nada por acaso essa música aqui, porque a gente tem visto uma coisa muito curiosa que tá acontecendo, né? Chover em Brasília, olha, vamos lá. No dia 12 de junho, nunca tinha chovido na história de Brasília desde a fundação da cidade, 1960. Agora, recentemente, né, choveu no dia 24 de junho, ou seja, o dia de São João. Desde 1965, você não tinha chuva em Brasília no dia 24 de junho. Né? Então, realmente, na região centro-oeste, onde realmente esse período, né, principalmente aqui Brasília, Goiás, é um período de mais seca, a gente está tendo chuvas, né? E a gente vai saber um pouco mais sobre esse assunto, por que está chovendo desse jeito, né, nessa época, e também saber um pouco sobre a previsão do tempo. Você que está querendo antecipar a festa do Jogo do Brasil na segunda-feira, vai ter sol ou vai ter chuva na sua região? Vamos conversar com o Rafael Lemasson, ele que é do Instituto Nacional de Meteorologia. Rafael, muito boa tarde para você, obrigado por participar aqui com a gente.
Oi, Edson, muito boa tarde, muito obrigado aí pelo convite, participar aqui do Feijoada Completa. Então vamos lá falar de tempo?
Vamos lá falar do tempo. Primeiro, vamos falar um pouco dessas chuvas, o que está acontecendo com Brasília? Que eu estou acostumado com... Eu estava acostumado a colocar edredom no varal de manhã e ele secar de tarde, né, quando era, né, nessa época de seca, e agora a gente está tendo muita umidade, é umidade disponível. O que está acontecendo com esse centro-oeste nosso, hein, Rafael?
Pois é, eu vim para Brasília exatamente nesse período, ano passado, e era assim mesmo. Eu vim do Sudeste, Angra dos Reis, né, litoral sul do Rio de Janeiro, e me espantou isso. Você lava a roupa, 2 horas depois já está tudo esturricando no varal.
Pois é.
Mas realmente a gente está lidando com uma situação, vamos fazer uma analogia, é como se fosse um evento mais extremo, mais impactante. Essa característica, né, tanto no clima quanto no tempo, são fenômenos que, quando ocorrem, eles são relevantes, né? No caso, as chuvas, com um pouquinho mais de acumulado, intensidade também.
Uhum.
Mas a frequência de ocorrência desses eventos é pequena, tá? E aí, explicando de outra forma, tem mais chances de ocorrerem chuvas frequentes e abundantes, né? E com volume e intensidade no período chuvoso, né? Que a gente já está habituado para cá.
Uhum.
Que coincide aí com boa parte do verão, e muito menos frequente com o período que a gente tem aqui de estiagem, que também coincide com um pedacinho do inverno.
Uhum.
Acontece que é o período de estiagem, não é um período de seca, ou seja, para a atmosfera, para a natureza, não é que seja proibido chover,
uhum.
Não que a chuva seja uma coisa absurda para essa época do ano. Tanto é que, se a gente pegar a nossa média, que a gente chama na meteorologia de normal climatológica, que é uma média bem robusta com as estações feitas em 30 anos, né?
Uhum.
Essa média de 61 a 90, ela dá cerca de 9 milímetros de acumulado para Brasília. Mas a gente tem que olhar o número não da forma crua, mas interpretar.
Uhum.
Como é que se dá esses 9 milímetros de precipitação acumulada? Acontece que durante, sei lá, 10, 20, 30 anos quase não chove nada, mas um ano ou outro chove 30, 40 ou até 100 milímetros. São eventos mais raros, né, de
uhum.
acontecer. Tanto é que, inclusive, o acumulado para junho dessa normal climatológica é cerca de 9 milímetros. Agora, então, explicando de outra forma, não quer dizer que os 9 milímetros ocorram de maneira distribuída e ordenada todo mês de junho. Não.
Uhum.
É muito mais provável que a gente tenha mês de junho bem seco, sem nenhuma precipitação, inclusive, né? E a cidade é muito jovem, o Distrito Federal, para a atmosfera é um bebê. Né? A gente tem que falar de períodos maiores de cerca de 200 ou 300 anos. Infelizmente, a gente não tem esse histórico. Mas se pudesse resgatar isso na natureza, a gente ia ver que de tanto em tanto, um tempo bem gordinho, a gente ia ter eventos com maior precipitação, com maior impacto para a região.
Beleza, perfeito. É estranho para a gente, principalmente você que também chegou em Brasília, eu que também não sou de Brasília, também sou do Sudeste, sou de Minas. Então a gente realmente estranha, né? Porque a gente começa a acostumar com essa história de junho seco, julho seco, até setembro praticamente não tem chuva, né? Então quando você vê uma precipitação, realmente a gente acha estranho. Agora, vamos então, Rafael, falar sobre a previsão do tempo para o nosso país aí nas 5 regiões agora nesse fim de semana. Vai ter sol, vai ter chuva, como é que está aí os modelos que a meteorologia está mostrando?
Começando aqui pelo nosso quadradinho, a gente tem a perspectiva já desse enquadramento mais aderente, né, batendo com o normal esperado para essa época do ano, tá? O tempo começa a secar mesmo, mais abertura de céu, só que ainda existe possibilidade de formação de nuvens pontuais, tá, Edson? Tem bastante umidade disponível na atmosfera, como você citou anteriormente, tá?
Uhum.
Então, ao longo dos próximos 7 dias, podem surgir, principalmente no período entre a tarde e a noite, nuvens pontuais que possam carregar, sim, um potencial maior de precipitação. Tá? É cada vez mais difícil, adentrando julho,
uhum.
mas existe, sim, a pequena possibilidade. As incursões de frente fria no oceano, não vamos interpretar mal, a frente fria não chegou aqui, mas ela chegou bem perto do sul de Goiás e ficou de maneira estacionária. Tanto é que na nossa análise da atmosfera para amanhã, ela ainda estava estacionária no sul de Goiás. Durante a tarde, não. A gente já se desfez dessa frente. E com isso, ela consegue canalizar um aporte de umidade vindo da região amazônica, que acaba passando por aqui, mesmo que de forma assim, incipiente, né? Passa bem pertinho, que já ajuda a formar essas chuvas. Mas assim, vamos dizer, o grosso das chuvas ficaram para outras regiões, como São Paulo, o litoral, que a gente viu nos últimos 2, 3 dias, né?
Uhum.
Então, assim, essa canalização de umidade tem essas regiões preferenciais. Mas a umidade vem de algum lugar para algum outro lugar e acaba passando aqui pertinho. Então, aí, contextualizando, eu gosto sempre de falar dos avisos meteorológicos, porque são eventos que não é só chuva ou dia nublado, mas são eventos meteorológicos que são bem relevantes, que podem proporcionar algum transtorno, sabe, Edson?
Uhum.
Então, para hoje, a gente tem aqui na região, que pega um pouquinho de Goiás, Tocantins, e a divisa ali do Mato Grosso com Pará, um aviso de baixa umidade relativa do ar.
Uhum.
Isso é perigoso para quem pratica esporte ao ar livre, principalmente pega sol, esporte extenuante. A dica que a gente dá é manter-se sempre hidratado e tal. E nesses momentos de pico de calor, se ficar exposto, ficar debaixo da árvore e tudo mais, né? Beber bastante líquido. E aí para o litoral do Nordeste, a gente tem perspectiva de chuvas pontuais bem relevantes. Tá, subindo a Bahia até Fortaleza praticamente, a gente tem perspectivas de chuvas bem intensas no dia de hoje. E entrando para a região mais seca do Nordeste, né, a região do Sertão, a gente pode reverberar esses sistemas de chuva também com menor impacto, né, o nosso aviso meteorológico de chuva intensa na categoria amarela, enquanto que o litoral fica em laranja. Uhum. Seguindo, né, os dias, com novas incursões de sistemas e permanência de massa de ar frio, a gente tem aviso de geada para a região sul, principalmente o extremo sul do Rio Grande do Sul e principalmente na divisa ali do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. As regiões mais altas, regiões de serra e também, Edson, os vales de serra, né, que podem acumular bolsões de ar bastante frio e tem dificuldade de sair esse bolsão de ar, né? A gente precisaria de vários dias com sol e tal para limpar. E à medida que esses dias vão passando, né, entre os dias 27, 28, tem possibilidade de temporais todo o oeste da região sul do Brasil e pegando também parte sul do Mato Grosso do Sul.
Uhum.
Então, assim, são os avisos meteorológicos, os tempos mais relevantes. Aí, lá para o dia 29, a gente fica com essas tempestades retidas para a região sul e já no dia 30, as chuvas ficam mais restritas ainda. A área vai perdendo força, né? O sistema perde força. Agora, Edson, eu falei aqui, eventos impactantes, né?
Uhum.
Que possam proporcionar algum transtorno. Agora, em termos de previsão, existe sim perspectiva de boa parte do país ter chuvas pontuais, acumulando pouco, tá? A perspectiva é as áreas que costumam chover menos, tipo o Centro-Oeste, que já começa a secar, a tendência é de tempo melhor, né? Abertura de céu e baixa umidade relativa do ar e sem perspectiva de chuva. Uhum. Agora, já para a região norte, as chuvas ficam restritas mais para o extremo norte, ali a região, sabe, da Cabeça do Cachorro, no extremo norte do Amapá, Roraima, por ali. Agora, Minas, São Paulo, pode pegar um pouco de chuva desses sistemas que são alimentados com grande umidade, né, aporte de umidade, para a região sul. Então, tem uma perspectiva de chuva, sim, para os próximos dias. Olhando aqui o mapa de acumulados, Edson, toda a região central do Brasil fica praticamente sem perspectiva de chuva para os próximos 7 dias.
Uhum.
Tá?
Perfeito.
Elas ficam retidas todo o litoral do Nordeste, Sudeste e essas tempestades que eu falei do Sul. A região Norte é aquilo, né? O extremo Norte com bastante possibilidade de tempestade e à medida que chega perto do Norte do país com o Centro-Oeste, existem chances de chuva pontuais para os próximos dias, mas não seriam chuvas muito impactantes. Edson, acho que eu falei pra caramba, mas a gente consegue fazer um... Eu sempre indico para o usuário, ficar de olho no nosso portal, que aí ele vê com um melhor detalhe em relação às áreas, né? Tanto da previsão quanto dos avisos meteorológicos também.
Uhum, maravilha. Muito bem. E tá aí um pouco da perspectiva aí também do tempo nos próximos dias. O Rafael Lemasson, do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, participando aqui do nosso Feijoada Completa. Rafael, muito obrigado pela participação mais uma vez. Um grande abraço para você e vamos contar com vocês sempre para poder falar com a gente aqui. Valeu, grande abraço.
Pode ficar aí na atenção. Tchau, tchau, um abraço.
Tchau, tchau, um abraço. Até a participação do Rafael Lemasson, do Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, participando aqui com a gente, falando um pouco sobre essas chuvas curiosas, né, que acontecem e também falando um pouquinho com a gente sobre as previsões para essa semana, né, próxima e, portanto, aí as alertas de tempestades aí no sul do país, enfim. Então a gente está sempre ligado aqui com você, ouvinte, dando a informação para você. Olha, tem uma música que toca todos os dias dos Jogos da Copa, quando os times estão entrando em campo, né, antes de tocar os hinos nacionais, toca uma música. É uma versão refeita de uma música, mas muito pouca gente sabe que música que é. Eu vou te mostrar agora. Vai lá. Essa música é do Alan Parsons Project. Ela se chama Sirius. É uma homenagem à estrela Sirius. E é, na verdade, a introdução da famosa Eye in the Sky. E eu vou mostrar para você aqui as duas juntas, como é que fica, tá bom? Você vai ouvir essa música que toca nos estádios todo dia. É isso aí, ó. A música da Copa, aqui no nosso Feijoada Completa com Alan Parsons Project.
Maker of rules, dealing with fools, I can cheat you blind.
som do Alan Parsons Project, com essa canção Eye in the Sky. Antes a gente teve a Sirius, que é a introdução dela, né? Tá no álbum Eye in the Sky, o álbum é de 1982. Vale a pena essa sequência muito bacana aí. Bom, a gente vai pro intervalo aqui no nosso Feijoada Completa e volta daqui a pouquinho, daqui a 30 segundinhos.
Feijoada Completa.